Nós vamos falar agora com representantes do CREAS de Campo Formoso sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Nós estamos recebendo aqui a advogada Neila Raquel e a psicóloga Karine Carvalho para conversarmos sobre esse assunto e trazermos, especialmente aqui, a gente sempre relembra sobre o dia 18, porque dessa data e como... E o que vem sendo feito? Então, ao longo do nosso bate-papo aqui, da nossa entrevista, nós vamos falar sobre as ações da Secretaria de Desenvolvimento Social, especificamente aí do CREAS. Mas de início, doutora Neila, boa tarde. Eu queria começar relembrando aí essa questão do dia 18, especificamente, de maio. Boa tarde.
Boa tarde, ouvintes. Macário, Marconde, minha colega Karine. Hoje, 18 de maio, né, está completando 26 anos que foi sancionada a lei para que a gente possa combater, né, onde foi instituída a Campanha Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. É um dia, e aqui falando enquanto serviço público, né, é um mês em que a gente trabalha, em que todos os órgãos se unem com o principal objetivo de conscientizar a sociedade sobre a necessidade de prevenir, sobre a necessidade de identificar e, principalmente, de denunciar os casos de violência. E aí, por que é importante, né? Todos os anos a gente está falando sempre sobre esse tema. Porque, embora muitas pessoas já escutaram muito, 18 de maio, abuso, exploração infantil, todo mundo acha que já conhece, né? Muitas pessoas acham, saibam que, que isso existe, mas não imaginam que isso pode estar acontecendo dentro do lar, né? Que os casos vêm aumentando, todo mundo já sabe, é repetitivo, mas é uma realidade que persiste. E o grande embate que a gente encontra é que é uma realidade dentro do lar. Por isso que é importante a gente falar, porque acontece ali, por isso que a psicóloga aqui está hoje para a gente tratar disso, de como a gente pode enxergar, como as escolas podem ajudar, os professores podem ajudar, como a sociedade, não só os órgãos públicos, né, que agem ali quando já existe aquela violação, né? Como é que a gente, enquanto sociedade, enquanto ser humano, enquanto cidadão, pode ajudar as crianças e adolescentes, né, numa situação de violação dos seus direitos.
E aí eu queria aproveitar então chamar a psicóloga Karine Carvalho. A doutora Neila falava sobre essa questão de identificação, sobre a questão de conscientização. E o dia 18 é só um dia que marca, é uma data, mas o trabalho, e aí eu vou pegar especificamente o trabalho de vocês, eu vou usar assim a expressão do grupo, o trabalho das pessoas que lidam com esse combate à exploração sexual e, enfim, vários aspectos aí da criança e do adolescente, ele é todos os dias do ano, rotineiramente, cotidianamente. Essa data é só um ponto específico para se acentuar essa questão, né? Boa tarde.
Sim, boa tarde, Marconi, boa tarde, Macário, todos os ouvintes da Rádio 98 FM. É importante salientar, né, que essa discussão precisa ser levantada, como já foi mencionado, todos os dias, porque é algo que ocorre rotineiramente, né? Temos aí casos que acontecem intrafamiliar, temos casos que acontecem na rua, na escola, né? No social em si, acontecem casos. Então, nossas crianças e nossos adolescentes não estão devidamente protegidos como devem estar, né? Não estão tendo, né, os seus direitos violados. E não existe um lugar que hoje, digamos assim, esse lugar aqui é seguro para essas crianças, para esses adolescentes. E o que é feito no mês de maio, que é levando informação, né, que hoje a gente entende que a informação é uma forma de combate, é justamente para conscientizar família, conscientizar escolas e toda a sociedade em si, né? Porque a sociedade precisa entender que proteger não é só um papel da família, da escola, do conselho tutelar, do CREAS, do poder judiciário. Proteger as crianças e adolescentes é um dever de toda a sociedade. Então, é importante falarmos agora, né, sobre como identificar, né, como as crianças, os adolescentes dão esses sinais de que algo não está certo, né, para que todos possam ficar atentos e aí conseguir proteger cada vez mais.
Antes da gente falar sobre esses sinais, trazer aqui, eu vou chamar o Marconi Nunes para participar também da nossa entrevista aqui. Marconi.
Neila, de qual forma a rede integrada tem agido em casos no município de Campo Formoso?
É uma integração, né, operacional de todos os órgãos, né, de todos os agentes que atuam ali na linha de frente, na rede de proteção. E aí a gente tem enquanto CREAS, a gente recebe denúncias pelo celular, a gente recebe pelo celular denúncias anônimas, a gente recebe denúncias de forma espontânea, né, demanda espontânea. A delegacia envia, a rede educacional, através da Secretaria de Educação, envia para o equipamento CREAS, o Conselho Tutelar, Ministério Público, Judiciário, ou seja, tudo acaba indo para o CREAS, né? E lá a gente faz esse primeiro acolhimento, né, da situação. E o bom ter esse olhar atento, porque a gente acha que, como está acontecendo muito na família, os pais estão atentos, né? Mas às vezes não. Quem está mais atento são os professores, né, que acaba vendo aquela criança, mudando o comportamento, e aí já sinaliza aquela criança, está acontecendo alguma coisa, vamos enviar para o CREAS, vamos ver o que, é que eles entendem, né? Então a gente faz essa busca ativa da família, a gente faz esse contexto, entende o que está acontecendo, para fazer esse acolhimento, né? E uma coisa importante também para falar é que a gente sempre, quando pensa na violência, a gente sempre está conectado a meninas, né? E é uma coisa importante para a gente falar que o que vem crescendo também é com os meninos, né? Quando falamos de violência, sempre vem logo, automaticamente, uma menina. E isso tem razão, porque a estatística é maior, de fato, é maior para meninas, né? É a estatística daquilo que é notificado, né? E o subnotificado. Existe essa violência silenciosa, que inviabiliza as pessoas de buscarem ajuda, principalmente quando é um menino, porque o homem foi criado para não chorar, para não ter medo, e aí ele leva aquela marca, não é, com ele, não sabe onde pedir ajuda, não cresce com aquele trauma, né? Então é uma violência, não só para a gente pensar que, além de ser no lar, além de serem as meninas que sofrem muito mais, hoje em dia é um acrescente muito grande em relação aos meninos, né? Para a gente também ter esse olhar atento para os meninos.
O psicóloga Karine Carvalho, a senhora falava agora há pouco aí sobre sinais. E, infelizmente, a gente noticia, mas noticia de forma pesarosa, mas quando a gente noticia é porque a pessoa já passou pelas mãos, a vítima já passou pelas mãos, as várias mãos, né, mas especialmente o psicólogo já passou, até chegar no advogado para levar o Ministério Público, para, enfim, mas já passou por várias mãos e aí chega ao conhecimento da imprensa e a imprensa noticia. E para a gente é pesaroso, criança, adolescente, algo chega beira o absurdo. Mas eu queria que a senhora falasse aí sobre os sinais. E aí, com base nesses sinais, quer seja um familiar que identifique, quer seja o professor que identifique, seja lá quem for que identifique. Pedi para a senhora falar sobre os sinais e a primeira atitude da pessoa que identificou esse sinal de que alguma coisa está errada com aquela criança ou com aquele adolescente. O que é que ela deve fazer?
Uma pergunta excelente. Dentre os sinais comportamentais são os mais observáveis, né? Seja no âmbito familiar, seja na escola, que hoje agora com essa educação integral, né, as crianças e adolescentes passam mais tempo na escola do que em casa, digamos assim. Quando há uma mudança repentina no comportamento da criança, quando a gente fala de uma criança que era mais sociável e de repente ficou mais introspectiva, mais tímida, não consegue mais interagir com os colegas, até em casa mesmo fica mais retraída, mais tempo no quarto, né? Um choro fácil, aquela tristeza constante. Quando é uma criança que já passou pelo processo do desfraude, volta a urinar na roupa, né? Volta a urinar na cama, são sinais que os pais já precisam ficar em alerta, porque, olha, alguma coisa não está bem, né? Se era uma criança comunicativa, ela fica retraída, passa a ter medo do toque físico, quando o pai ou a mãe ou algum irmão, primo, parente vem abraçar, ela já corre com medo, né? Então a rejeição ao toque físico acontece muito também. Alterações no sono, alterações no apetite são frequentes. Falei aí sobre a questão do toque físico. E um ponto importantíssimo é quando essa rejeição ao toque físico acontece em especial com uma única pessoa, né? Quando a criança vê aquela pessoa se aproximar, então já corre, já sai do ambiente, já começa a chorar, aí todos os sinais já acendem, né? E notou esses sinais, acolhe essa criança. Percebi que seu comportamento mudou, né? Que antes você era assim, agora está agindo dessa forma. O que é que está acontecendo? Os pais precisam passar para a criança uma certa confiança. De sempre conversar com as crianças, dizer, olha, o que quer que aconteça com você, converse comigo. Eu estou aqui para te ajudar, para te proteger. As crianças precisam ver nos pais pessoas que são responsáveis por ela, mas para além disso, pessoas que vão acolhê-la e que vão protegê-la.
Agora, deixa eu só pegar interromper a senhora aqui para lhe fazer uma pergunta. Mas quando um dos autores ou o autor é o pai ou a mãe? Porque a gente tem noticiado aqui múltiplos casos de que o pai é o autor ou a mãe.
Sim.
Ou a mãe com um suposto parceiro, a mãe não tem mais um relacionamento com o pai. Nós tivemos aqui um caso que chamou muita atenção recentemente, o município de Antônio Gonçalves, e que está aí ainda, a polícia está apurando.
Sim.
Mas que depois foi confirmado, a gente noticiou, né, Marconi? Marconi acompanhou aí desde o início, a gente noticiou, e a princípio a polícia foi lá e pegou o padrasto e a mãe da criança. Inclusive a criança foi a óbito, vocês acham que têm conhecimento desse caso. Posteriormente, a polícia liberou, porque o padrasto e a mãe se comportaram ali como se não. E a mãe, inclusive, declarando, foi o pai biológico da criança que fez isso. Depois a polícia descobriu que não foi. Que foi o padrasto que estuprou a criança de 1 ano e 4 meses, e a mãe, para acobertar, ela foi lá amamentar a criança, asfixiar, levando à morte, e a polícia descobriu que o pai, coitado, não tinha nada a ver com a história. Pelo menos é o que está aí, a polícia está apurando, mas foi isso que ficou relatado. Então, quando um dos autores, ou o autor, é o pai ou a mãe, e aí tá essa casa, criança está, né, dentro de casa?
Sim. Geralmente, em casos como esse, a criança, ela busca, ela tem essa tendência, digamos assim, né, a buscar um adulto de apego, né? E aí cria-se uma expectativa maior no professor, na professora, né, que é quem se passa o maior tempo, ou algum outro adulto que esteja ali dentro de casa, mas que não tenha ciência dos fatos, né, seja um tio, um avô, uma avó, um primo, um irmão mais velho, né, alguém que possa fazer parte dessa rede de apoio. Então, por isso que é importante, tanto em casa quanto na escola, né, os responsáveis deixarem ciente, as crianças cientes de que eles precisam ter um adulto de confiança, para quem eles possam contar coisas que não contariam para uma criança, né, ou para algum adolescente, digamos assim. Então, durante a educação, tanto familiar quanto escolar, é preciso ensinar as crianças a isso, né, a falar sobre os sentimentos, a falar sobre o que acontece, a falar sobre o que lhe deixa triste. Hoje a educação sexual e emocional é importantíssima, até para prevenir isso, até para que as crianças e adolescentes consigam ter noção do que acontece com elas. Quando a gente vai palestrar em escolas, por exemplo, logo após ali a palestra, em que a gente sinaliza, né, o que é que pode, quais são as partes do corpo que podem ser tocadas na criança, quais são as que não, o que é um abuso, o que é uma exploração, o que é a violência sexual. Já aconteceu inúmeras vezes de, após a palestra, crianças e adolescentes relatarem que foram abusadas, né? Porque eu passava por isso, mas não sabia que isso era um abuso. Então, é por isso que a gente bate nessa tecla, que a informação também é uma forma de combate, né, a essa violência. Então, deixar a criança ou adolescente ciente e confortável para conversar com algum adulto também é uma forma de combate, né? Porque o abuso, a exploração, ela termina na denúncia. Enquanto não há a denúncia, e aí já entro na sua segunda pergunta, né? Quando o adulto percebe isso, o que fazer? Então, além de acolher essa criança, né, para saber o que está acontecendo, deixar claro para a criança que ela está num ambiente seguro, que ali ela pode falar o que foi que aconteceu e que as medidas vão ser tomadas, é partir para a denúncia. Seja denunciar na delegacia, seja no conselho tutelar, seja no CREAS.
Na própria escola.
Exatamente, na própria escola. Então, toda essa rede acolhe as denúncias, né? na escola, CREAS, CRAS, Conselho Tutelar, na própria delegacia. Ah, não posso ir até a delegacia agora. Tem o 190, tem o Disque 100, que são canais também para receber essas denúncias.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a advogada Neila Raquel e a psicóloga Karina Carvalho, do CREAS em Campo Formoso, falando sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, mas não apenas sobre o dia, mas sobre o trabalho que é realizado no dia a dia. Marconi Nunes.
Sobre o estado de vulnerabilidade, muitas vezes, mães solos, famílias desequilibradas psicologicamente, jogam a responsabilidade para os professores. Trabalham o dia todo, esses pais, à noite, quando chegam cansados, não têm um minuto para conversar com os filhos, como foi seu dia. Essa situação também ela é tratada com o CREAS para ter a família a base da confiança?
Sim, porque quando a família não sustenta essa base, né? Aí já entramos num outro caso que são atendidos lá no CREAS, que são os casos de negligência, né? A negligência familiar. E ocorre muito da mãe precisar sair para trabalhar, não ter uma rede de apoio e deixar as crianças em casa sozinhas.
Então, educação cabe a pai e mãe. Sim, escola é conhecimento,
exatamente.
Né? Educação
tanto,
é pai e mãe.
Tanto o CREAS quanto o CRAS, né, o que a gente busca é o fortalecimento das famílias, né? O CREAS entra naquele momento que já existe uma violação, já existe uma violência, mas tem o CRAS, né, com essa fortalecimento, prevenção. Né, essa prevenção. Só voltando um pouquinho ao que vocês estavam falando, que a gente sempre falou da criança ter aquela pessoa, referência a quem possa falar. Mas no caso que aconteceu, era um bebê, né? E quando for caso assim, né? Quando a gente tiver esse tipo de situação, por isso que é importante a sociedade também ter esse olhar atento, né? Por mais que olhe um vizinho, mas sempre foi assim, eles sempre beberam, eles sempre usaram alguma droga, alguma substância ilícita, alguma coisa assim. Sempre aconteceu, eu já falei no conselho, eu já falei isso, eu já falei, fulaninho já falou, então assim... Não vamos nos basear nisso de que eu falei, você falou e tal. Fala você, se você sabe. Porque está no estatuto, né, do ECA. É responsabilidade de todo mundo. Se você suspeita ou se você sabe, ajude um bebê, né? Ele não pode falar. É um bebê que precisa de
e
toda
que foi,
a sociedade.
Foi uma atitude correta da unidade
isso,
de saúde, porque
exatamente.
Chegou lá o assistente social, os médicos, disseram, opa, aqui tem alguma coisa errada, né? Fizeram, tomaram essa atitude que a senhora fala, né, doutora?
Exatamente, por isso que é preciso esse olhar atento de todo mundo, né? Se a gente ficar, a gente não tá aqui sozinho, né? A gente não tá no mundo sozinho. Nós precisamos uns dos outros, não é isso? Então, justamente o CREAS também está aqui para isso, né? Está aqui para isso, para fortalecer as famílias, para a gente mostrar como é que a gente o nosso trabalho, esse olhar atento.
Neila, como está o acompanhamento de casos em Campo Formoso que já foram registrados, que merecem a proteção, o acompanhamento através de dados apurados do Conselho Tutelar da região de Laje dos Negros, o Quilombola, e aqui de Campo Formoso?
Os registros assim, são sigilosos, né? São assuntos que a gente não pode... como a gente sempre fala, né, Karine? Semanalmente a gente recebe. Quase que diariamente a gente recebe situações. E olha, a gente é um CREAS para o município, né, inteiro. Como eu falei no início, a gente recebe denúncia por demanda espontânea pelo Ministério Público, pela delegacia, CRAS, temos quantos CRAS? 4. Nós recebemos denúncias por todos os órgãos, Secretaria de Educação, Hospital, né? Ou seja, é impossível a gente não receber semanalmente, né? Esses casos
Eu vou deixar uma pergunta aqui para a psicóloga Karine Carvalho responder quando a gente voltar do bloco comercial. Naquele caso em que o autor é o pai ou a mãe, a criança está dentro de casa, o adolescente está dentro de casa, ele relata para um dos dois, o pai ou a mãe, que está sendo vítima do outro. E o pai não acredita, a mãe não acredita, a criança permanece e às vezes até evita levar para o conselho, ou levar para o CREAS, ou levar para o Ministério Público, ou levar para o Juizado de Menor, enfim, evita, cobre, tenta encobrir de alguma forma. Tem muita gente nos ouvindo agora. E talvez pode ser uma vítima. Qual é o procedimento, como ela deve proceder, o garoto ou a garota?
Só antes de entrar diretamente, né, na pergunta que você me fez, quando o Marconi fez a pergunta, né, de números, lógico que não vamos divulgar números nossos, mas a nível de Brasil, geral, nós temos uma estimativa de que a cada hora 3 crianças são abusadas. Ou seja, enquanto estamos aqui falando sobre isso, existem crianças e adolescentes no Brasil, espalhadas no Brasil, que estão sendo abusadas.
No caso, 2 horas de Jornal 98 Notícias foram 6 crianças.
6 crianças, exatamente. 80% desses casos são intrafamiliar. Os abusos acontecem dentro da própria família. E apenas 2% são denunciados. Ou seja, por mais que a gente receba semanalmente denúncias, né, casos como esses, é só 2%. Então, por isso que a gente reforça a importância da denúncia. E aí, já pegando o gancho para entrar na pergunta que você fez, quando a violência acontece dentro de casa, né, quem vai proteger essa família? Porque se é o pai que está cometendo a violência, a criança ou adolescente, em dado momento, se sente encorajado, precisa pedir ajuda e aí vai falar com a mãe. A mãe não acredita. Meu marido fazendo isso? Não, jamais, né? Tenta ali, de todas as formas, dar uma desculpa, né? Culpar a criança, que muitas mães fazem isso, culpam a criança. Ah, mas ela fica andando só de baby doll pela casa. Ah, mas, né? Sempre existe alguém que vai dar desculpas desse tipo, querendo culpar essa criança.
Foi só um abraço, foi um toque, resvalou.
Exatamente. Ela entendeu ali de uma forma errada, né? O primeiro ponto é, em algum momento essa criança vai pedir ajuda. Então, você pai, você mãe, que está nos ouvindo neste momento, acolha essa criança. Uma criança jamais vai falar que foi abusada sem de fato ter sido. Ou se algum toque tenha sido só um toque, ah, mas foi só um toque. Mas se aquilo trouxe tristeza, trouxe angústia para a criança, essa emoção merece ser validada, essa criança precisa ser acolhida. Se a criança não encontra isso em casa, dentro de casa, ela vai procurar na escola. Se ela frequenta o serviço de convivência, então ela vai falar para o orientador social. Se é uma criança que frequenta o CRAS ou sabe onde fica o CRAS, ela vai até o CRAS. Então, chega um certo momento em que a criança já sofreu tanto que ela já não aguenta mais ficar calada. Se dentro da minha casa ninguém me acolhe, então eu tenho que buscar ajuda. Vou falar com o vizinho. Vou falar com um amigo. Acontece muito da criança
Vou
do adolescente...
Com o avô, com o tio, com a avó...
Da criança do adolescente chegar para uma melhor amiga, para um melhor amigo e relatar. E aí sim essa melhor amiga dizer, não, a gente precisa falar com alguém. Vamos falar com o professor, com o diretor. E aí o diretor sim toma as providências cabíveis, né? Encaminha para o Conselho Tutelar, encaminha para o CRES. Mas os sinais sempre haverão. Essa criança, esse adolescente sempre vai dar sinais. Seja no comportamento... seja nas reações físicas que essa criança vai ter diante o perigo, né? Então, se era uma criança que era caseira, agora dificilmente ela vai querer ficar em casa, principalmente no horário que sabe que o agressor está. Se o agressor estiver em casa à noite, então ela vai ser um momento que ela vai ficar mais retraída, vai ficar mais no quarto, já não vai interagir tanto, né? Então, pai e mãe, seu filho chegar e falar para você, olha, está acontecendo isso, validem. Não duvidem da criança, não duvidem do adolescente, né? Até porque investigar cabe aos órgãos competentes.
Deixa eu fazer uma pergunta para vocês antes de Marconi voltar. Marconi, tem pergunta do ouvinte aí, só para a gente ver aqui. A pessoa pode confrontar, o homem pode confrontar a mulher pode confrontar o homem numa situação como essa? É saudável isso de colocar no canto da parede e dizer, pera aí, o seu filho está dizendo isso, sua filha está dizendo isso aqui, vamos sentar aqui, vamos conversar, pera aí, o que foi que aconteceu? Isso é claro, sem a presença da criança ou do adolescente, né?
Sim, e geralmente é o que acontece, né? Quando a esposa ou o marido duvidam da criança, né? E aí colocam, claro, o suposto agressor como... O de fato agressor, há necessidade de ter essa conversa, há necessidade de ter esse entendimento. Lógico que vai ser negado, né? Isso é óbvio. E além do mais, muitas crianças e adolescentes não denunciam por isso, porque sofrem ameaças. Se você contar para alguém, eu vou fazer algo pior contra você. Ou eu vou bater na mamãe, ou eu vou bater no irmãozinho, né? Então, se você contar para alguém, algo bem pior vai acontecer. Ou pede uma carícia, senta no meu colo que eu te dou isso, né? É, então, sempre está pedindo algo em troca, manipulando, exatamente, ou ameaçando. Então, ela, pelo medo, pela culpa, pela vergonha, acaba silenciando. Mas é o que eu falei, né? Em um certo momento, tem crianças aí que passam anos e anos sendo abusadas e só conseguem denunciar quando chega a adolescência, quando chega, muitas vezes, até quando chega a maioridade.
Marconi.
É que conseguem denunciar.
Doutora Neila, quais são as penas de reclusão para quem comete crime contra crianças e adolescentes?
É prisão, né? A depender de qual crime ele cometeu, qual foi o tipo de abuso. Tem o estupro, né, de vulnerável, que é de 14 anos. Eu não sei se vocês viram recentemente que saiu uma situação que um homem de 35 anos tinha se casado com uma menina, com uma criança de 12 anos de idade.
Foi em Minas, e recebeu um habeas corpus.
Isso, ele foi preso, a prisão por 9 anos e acabou sendo liberado porque o desembargador entendeu ali que havia consentimento da mãe. 12 anos é uma criança. No estatuto é de 0 a 12, criança, incompletos, 12 a 18. Mas aí o desembargador entendeu que ali havia um consentimento com uma criança. Quando é que, Karine, uma criança consente? Tem consentimento em estar dentro de um relacionamento, de um casamento? Então, assim, depende, né, da situação, dos agravantes. Agora, uma coisa importante que a gente sempre, que a gente não fala muito, e que hoje existe um agravante, é que a violência não está só no mundo físico, né? A internet também passou a ser um ambiente de risco para a criança, né? Depois dessa adultização, quem acompanha muito a internet, viu um influenciador chamado Felca, onde ele tratou da adultização, né, das crianças e adolescentes, isso faz com que aumente, né, a exploração e o abuso sexual das crianças. A adultização é a exposição precoce daquela criança e do adolescente. E essa mobilização nacional, né, fez com que criasse o ECA Digital, que acabou de ser sancionado em março. A gente está em maio, né? Em março foi sancionado o ECA Digital. E através dessa lei, é a primeira lei brasileira a propor regras e punições aplicáveis às plataformas digitais. Ou seja, teremos regras mais rígidas, né? Porque hoje todo mundo tem acesso à internet. Hoje tudo é pela internet. Não só em rede social, mas em jogos de azar, em qualquer compras online, qualquer plataforma online.
E né? Aqui, me permita, só uma pontuação, e eu queria ouvir a senhora, doutora Neila, e também a Karine. Mais uma vez, educação cabe a pai e mãe. Inclusive nessa questão também da internet. Isso. Colocar limites. Sim. Dar limites aos filhos. O filho passar 4, 5, 6, 7, 8 horas não é saudável. Não é saudável para o adulto. Imagine a criança passar 5, 6, 7, 8 horas. Então, assim. E outra coisa, o pai precisa saber, a mãe precisa saber o que o filho está vendo da internet.
Justamente, porque o ECA Digital vem trazendo mais medidas quanto à responsabilidade dos pais. Sim. Não só do Estado, da sociedade, mas dos pais, né?
Uhum.
Então ele traz artigos mostrando isso, melhorando até a ferramenta de supervisão ali do pai, que não está em casa o dia inteiro, que pode, sei lá, talvez bloquear aquela internet, alguma coisa assim, não sei como é que
vai funcionar. Tem países na Europa que já estão proibindo, inclusive, a criança só pode utilizar, só pode ter rede social depois dos 15 anos,
sim, sim.
Depois dos 16 anos, e aqui a gente está nessa coisa aí de que as nossas crianças são vítimas fáceis, infelizmente, né?
E ainda tem um agravante que, em muitos casos, são os próprios pais que fazem, né? Cometem essa exploração, que, exatamente, que acabam ali compartilhando o dia a dia da criança justamente para ganhar like, para ganhar, né, notoriedade na rede, e aí não entende que isso é exploração. Aí quando os poderes chegam junto, não, mas eu não estava fazendo nada, só estava compartilhando a rotina da minha filha.
E né? Sem lembrar que do outro lado também tem um pedófilo, tem um abusador que está de olho,
exatamente.
Né?
Exatamente. E aí filma indo deixar a criança na escola, indo buscar, né, mostra a farda, então quem está do outro lado sabe onde aquela criança estuda. Então, se está mostrando, mostra muitas vezes uma mãe mostra só de calcinha, só de cuequinha, então tudo isso já é uma porta escancarada, não é, né, Alberto? Uma porta escancarada para a pedofilia entrar em ação, né? Porque a gente esquece que o meio digital, ele toma uma proporção muito grande, né? E aí a gente muitas vezes só leva em consideração os casos que acontecem, né? Quando o ato acontece aqui, que a gente tem conhecimento, mas a gente esquece desse detalhe importantíssimo, né, que é a rede social.
Olha, 1h57, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com os representantes do CREAS, falando sobre o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, a advogada Neila Raquel e a psicóloga Karine Carvalho Marconi.
Meios de comunicação, como ter acesso a quem se sentir prejudicado, pressionado, ofendido, como fazer?
Pode entrar em contato com o CREAS através do WhatsApp. A gente lembra que toda denúncia, né, tudo que chega para a gente é tratado de forma sigilosa, então muitas pessoas ficam com medo de denunciar, né? Um vizinho sabe, outro vizinho sabe, então fica com medo de denunciar porque não quer se identificar, não quer se envolver diretamente no caso. Então, por mais que a denúncia seja feita através do nosso WhatsApp, a identidade de quem está denunciando não é divulgada.
Número de WhatsApp?
O número do WhatsApp do CREAS é o 99811-5568. Atendemos das 8 às 18, das 8 às 16, perdão, de segunda a sexta. E aí pode fazer a denúncia também Conselho Tutelar. Nós temos aqui o Conselho Tutelar Sede, o Conselho Tutelar Quilombola, né, que também acolhe essas denúncias. Delegacia Territorial, 190, Disque 100, Batalhão da Polícia Militar, escolas, postos de saúde, né? 98 FM também.
Não chegando aqui, Marconi, a gente sabe, né? A gente manda, já sabe
o que fazer, exatamente. Exatamente.
Só porque... repetindo, é 749-8811-5568.
5568,
isso?
Isso. Porque muitas vezes... A pessoa vai para onde está mais próximo, né? Então, se mora próximo à rádio, então eu vou logo ali, porque eu sei que vão me ajudar. Eu não sei exatamente o que fazer, então vão me ajudar. Tem o batalhão também da Polícia Militar aqui perto. Então, todos esses são órgãos que estão acolhendo essas denúncias.